Senador Serra.
Senador Tasso, Vossa Excelência, como sempre em sua vida pública, desde o início, demonstrou com muita clareza ter um espírito público de qualidade, que se traduz agora neste pronunciamento, que eu creio que devia incitar parlamentares de outros partidos, inclusive aliados do governo ou do próprio partido do governo, a pronunciamentos desse porte, no sentido de explicar, de justificar, de responder. Eu acho que esse seria um avanço grande e o discurso de Vossa Excelência pode perfeitamente servir como referência, uma vez que é um discurso sereno, objetivo, diz onde estão os problemas, diz quais são as questões difíceis de se resolver e oferece a esse espírito público como algo que pode ser utilizado no caminho de se procurar soluções para o Brasil. Vossa Excelência começa dizendo que a Presidente da República tem se revelado incapaz de cumprir as funções que um presidente deve exercer em matéria de liderança, em matéria de humildade, em matéria de criatividade, em matéria de transparência. Este é um fato hoje no Brasil. Hoje eu não encontro, senador Tasso, ninguém mais preocupado com os rumos do país que acredite que a presidente Dilma tem condição de liderar esse processo de recuperação. É um fato. Segundo ponto, Vossa Excelência aponta algo relevante. É a convergência dos diferentes tipos de crise. Econômica, como nunca, política, moral. Né? Há uma convergência toda se reforçando num panorama terrível. Senador Cristóvão, eu morava no Chile na época do golpe que derrubou Salvador Allende. Morava no Brasil, ou morava. Estava aqui e era muito atuante, mais do que no Chile, embora lá também fosse, quando veio o golpe militar. Naquela época, o Brasil e o Chile estavam divididos em dois. Hoje o Brasil não está dividido. É 90% contra. O Salvador Allende ou o João Goulart podiam sair e jantar num restaurante na Alameda, o Bernardo O'Higgins, no centro do Chile, de Santiago, ou em Copacabana do Jango. Não havia esse problema. Hoje, o país nem dividido está. Essa é que é a verdade. Mas nós temos, isso sim, instituições democráticas que, na época, não haviam. Não há mais, até agora, e não acredito que venha a acontecer, por exemplo, fator militar. Se houvesse fator militar, já teríamos tido golpe. Agora, Vossa Excelência aponta uma outra questão que é relevante. Uma das causas dessa fragilidade do governo é exatamente o conflito com o PT, que, de fato, nunca assumiu a sua condição de pleno partido do governo. Partido que ganhou a eleição 4 vezes já a presidência da República. E que, na verdade, hoje, essa é minha tese, e Vossa Excelência converge em relação a ela, para fazer uma espécie de oposição ao governo Dilma. Outro dia dei um exemplo aqui. Há um projeto que refaz os limites do Simples, para que uma empresa possa se beneficiar do Simples. Passa de 3,5 milhões para 11,5 milhões, mais ou menos. E isso implica numa perda de receita para a União da ordem de 16 bilhões de reais por ano. Sabia, senador Jagufi? Isso implica ter de receita menor 16 bilhões de reais por ano. Como a área econômica do governo fez saber, eu mesmo liguei para o secretário da Receita para pedir o número, que converge com aquele que minha assessoria havia estimado. 16 bilhões. Estão falando em postergar para aplicar no ano que vem, só em 2017, etc. Mas são 17 bilhões. E o líder do governo nas duas casas está defendendo esse projeto. O PT está defendendo o projeto. Projeto que é contra o governo. Não me importa se o projeto é bom ou é ruim. O fato é que ele implica numa despesa adicional de 16 bilhões nesta etapa da vida brasileira. Aí a dissociação é completa. Não é uma dissociação nebulosa, mais subjetiva, como aquela da questão do terrorismo, que pode se invocar razões íntimas e tudo mais. Um outro aspecto que Vossa Excelência menciona de passagem, mas que eu queria insistir, é que esta crise não foi fabricada apenas pelo governo Dilma. Ela vem do governo Lula, que ganhou, de 2002 a 2008, 100 bilhões de dólares por conta da melhora das relações de troca. E torrou esse dinheiro em consumo. Não fez investimentos em infraestrutura. Não aproveitou esse acréscimo da riqueza para dar condições mais sólidas para a nossa economia. Pelo contrário, manteve a taxa de juros ainda mais alta depois da crise mundial do que o resto do mundo, sobrevalorizou o real de maneira brutal, destruiu boa parte do parque industrial, mediante a concorrência de exportações chinesas, beneficiadas pelo câmbio e pela maior competitividade sistêmica que a China tem em relação ao Brasil, e, na verdade, erodiu uma das bases principais da arrecadação tributária, que é a indústria, e uma das fontes principais do investimento. E o governo Dilma herdou isso, só que a sua política foi de fazer mais da mesma coisa. E medidas até desastradas e ingênuas, eu diria, como aquela desoneração que tanto custou, que serviu às empresas, mas não aumentou o investimento. Vossa Excelência teve intensa atividade empresarial. Sabe que o empresário só investe se acha que vai, não vai perder dinheiro. Como o quadro geral manteve-se, essa desoneração não se traduziu em investimento, se traduziu, na verdade, em melhor situação para aqueles que receberam, que delas se beneficiaram, mas não desenvolvimento para o Brasil. Na verdade, a essência da crise, ou do começo da crise, vem do governo Lula. Agora, Vossa Excelência menciona a questão das exportações. Claro, as exportações teriam precisado de melhor câmbio, teriam precisado de menor custo do Brasil, teriam precisado de mais abertura em matéria de comércio exterior, mas precisam também de uma ação ativa do governo, coisa que não aconteceu. O exemplo, Vossa Excelência menciona, en passant, a questão do Mercosul, que é crítica. Por quê? Porque o Mercosul é não apenas uma zona de livre comércio, mas é uma união alfandegária. O Brasil não pode fazer acordos bilaterais de comércio sem carregar todos os países do Mercosul. Antes era Uruguai, Argentina e Paraguai, e agora é a Bolívia e a Venezuela. Basta que qualquer deles não se sinta beneficiado por um acordo comercial, e o Brasil não pode fazer. O beabá, o elementar para começar a fazer uma política de comércio exterior, era abrir, tirar esse caráter de união alfandegária do Mercosul, algo que não custa nada. E hoje nós temos a Organização Mundial do Comércio, secretário-geral dela, que é brasileiro, defendendo o multilateralismo comercial, que ninguém no mundo defende, nem os redutos extremos do liberalismo comercial, como a Inglaterra e Estados Unidos, defendem o multilateralismo. Nós estamos lá defendendo o multilateralismo, que tem uma condição também razoável, que implica que os diplomatas não precisam trabalhar, porque acordo de livre comércio, acordo bilateral de comércio, dá muito trabalho. Por último, Vossa Excelência menciona, inclusive, as diferenças do próprio PT com o Ministério da Fazenda, com o ministro Levy e outros integrantes da equipe. Isso não significa que a equipe do ministro Levy não cometeu erros. Cometeu, sim, vários. Mas o importante é que, hoje, um principal foco de oposição a ele, o principal, eu diria, a política econômico-financeira, vem do próprio PT. Né? E não aponta os tipos de erros equívocos que nós já apontamos no passado. Portanto, o PT quer lavar as mãos. Essa que é a verdade. E o lavar as mãos implica enfraquecer ainda mais o governo. Não é a oposição que cabe consertar isso. A oposição cabe diagnosticar, apontar caminhos, mostrar preparo e, sobretudo, neste momento, ter fé. Porque a situação, Vossa Excelência tem me dito isso sempre, sempre ouço outros, a situação está muito difícil. Nós estamos na maior crise que o Brasil já teve, que o Brasil contemporâneo já teve. Nós estamos vivendo uma situação de depressão econômica, não é recessão, é depressão. Quando um produto cai 3% e a previsão para o ano seguinte é continuidade de queda, nós estamos em depressão. E a diferenciação não é acadêmica, porque a depressão tem mecanismos que a autorreproduzem e que implicam em maior deterioração da situação. Se não há uma intervenção, se não há governo, solta a depressão, nos leva a mais depressão. Não se trata de uma flutuação simples da atividade econômica, coisa que nós teremos oportunidade aqui de rebater. Mas renovo aqui o agradecimento que todo esse plenário teria, eu tenho, e vários aqui dos que falaram, pela atitude de Vossa Excelência, de vir à tribuna, fazer uma análise global, serena, e que dá um marco para que nós possamos desenvolver aqui no Senado os debates fundamentais a respeito do nosso país. Meus parabéns.
Muito obrigado, senador Serra. Sua competência, espírito público e conhecimento da nossa realidade é fundamental para que nós possamos, em discussões constantes, podermos fazer uma apreciação melhor dessa crise que vivemos. Senador Renan, eu gostaria apenas de dar a palavra ao senador Aécio, como dizem os americanos, at last, but not at least, e em seguida encerro com um minuto apenas com a consideração final.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Tasso, presidente Renan. Serei bastante breve, mas não posso deixar de registrar aqui que Vossa Excelência, com a competência e com a qualidade que sempre orientaram sua vida pública, tinge com tintas de inquestionável realismo o quadro econômico e fiscal do país. E, além disso, as suas consequências no cotidiano dos brasileiros. Na verdade, senador Tasso, não foi fácil a caminhada até aqui, porque o que o governo do PT conseguiu ao longo dos últimos anos de perdas, de deterioração do ambiente econômico e político do país, é uma obra que só se constrói com inúmeros e sucessivos erros, com uma incompetência generalizada em várias áreas da administração pública e também com uma indisfarçável arrogância que não permitiu o bom debate em relação a inúmeras questões vitais à vida dos brasileiros, como, por exemplo, a crise por que passa hoje o setor de energia. Mas eu quero, senador Tasso, fazer uma rápida e realmente breve análise em relação ao perfil dos governos com viés populistas. Porque em determinado momento todos eles se encontram no momento da fragilização, no momento do fracasso, como ocorreu recentemente e vem ocorrendo de forma até mais profunda do que aqui na Venezuela e em outras partes do mundo, há sempre uma tendência, senador Regufe, da divisão de classes. A defesa para o indefensável acaba sendo, como volta a ocorrer no Brasil, aquela mesquinha tentativa de dividir o Brasil entre nós e eles. Nós somos aqueles que defendemos os mais pobres, os desassistidos, e eles são aqueles que têm como prioridade defender os interesses das elites. E exatamente os mais pobres, e exatamente os mais desassistidos, são os primeiros a pagarem a conta da irresponsabilidade fiscal, da incompetência e do populismo. E é o que acontece hoje no Brasil, porque não bastasse a gravíssima crise econômica que Vossa Excelência aqui, como disse, tinge com tintas absolutamente claras, não bastasse a crise moral sem precedentes que faz com que a atividade política hoje seja criminalizada, independente dos bens ou dos maus poderem nesse instante ser separados. A grande crise, a crise real, é a crise social. Essa também sem precedentes na nossa história contemporânea, com inflação sem controle, com o desemprego já atingindo apenas esse ano mais de 1 milhão de famílias no Brasil. Vossa Excelência, num trecho do seu pronunciamento, ele me chamou a atenção, falava do ambiente externo, falava de comércio exterior. E vejo a fragilidade, a tamanha deste governo, que comemora-se agora um superávit na balança comercial, obtido nesse mês como? Com um decréscimo das exportações e das
Uma palavra, senhor.
Eu caminho para terminar, porque nós tivemos apenas nesses 10 meses do ano de 2015 um decréscimo, um recuo das nossas importações em torno de 22% e um recuo nas nossas importações, nas nossas exportações, um pouco menor, obviamente, pela questão cambial, em torno de 15%. Isso faz com que haja agora um superávit na nossa balança comercial, alcançado pela pior das equações. Exatamente consequência da retração da nossa economia. Importamos cada vez menos e exportamos menos, mesmo com um quadro cambial para as exportações favoráveis. Portanto, senador Tasso, o pronunciamento de Vossa Excelência traz luzes àquilo que precisa ser debatido no Senado Federal. E para isso a oposição nunca se furtou. Falo também como presidente, com muita honra, do partido de Vossa Excelência. As propostas que interessam ao Brasil, que permitirão o Brasil retomar um ciclo de crescimento sustentável, não passam pelo aumento de carga tributária e tampouco pela supressão de novos direitos dos trabalhadores. É preciso que o governo, senador Tasso, resgate a confiança, a credibilidade perdidas. E volto, portanto, para encerrar ao início do pronunciamento de Vossa Excelência. Enquanto a Presidente da República não tiver coragem de olhar nos olhos dos brasileiros e dizer dos equívocos que cometeu, até para que a partir daí nós saibamos que eles não vão ser repetidos, reiterados no futuro, nós continuaremos a viver esse quadro de degradação econômica e social e, infelizmente, também de degradação moral. Cumprimento Vossa Excelência, que honra os quadros do PSDB e a boa política ainda praticada no país.
Muito obrigado, senador Aécio Neves. Vossa Excelência sabe que representou como ninguém, durante as eleições do ano passado, tudo aquilo que deveria ter sido feito no Brasil e, infelizmente, não foi feito. E representa ainda tudo aquilo que ainda pode ser feito no Brasil e, infelizmente, ainda não foi feito. Senador Renan, eu vou...
Senhor presidente, senador Tasso, rapidamente.
Senador Agripino. Isso... Senador Renan, senador Agripino pede uma parte. Posso...
Senador Tasso,
Senador com a licença do presidente e a tolerância do presidente, senador Tasso, eu queria só acrescentar. Eu acabei de chegar de uma viagem ao Marrocos e à Espanha. No Marrocos eu participei de uma reunião como presidente do meu partido, de uma reunião da IDU, que é a International Democratic Union, que reúne partidos de centro democrático no mundo inteiro. Lá estavam presentes o Partido Popular da Espanha, o Partido do Sarkozy, o Partido Conservador da Inglaterra, o Partido Republicano dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de fazer uma exposição sobre a economia do Brasil, apresentar até um vídeo com os fatos recentes e depois ouvir a opinião das pessoas. Em seguida, eu estive na Espanha com a direção do PP espanhol e com o ex-presidente de governo, José Maria Aznar. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, em contato, na reunião de Marrakech, estavam presentes mais de 30 países, 30 presidentes de países. A IDC é presidida pelo primeiro-ministro da Nova Zelândia. É uma entidade muito importante. Aznar é uma das figuras mais importantes da política europeia. E o PP é o partido que está no governo da Espanha, enfrentando dificuldades. Eu vi as observações de figuras importantes do mundo inteiro com relação à percepção que eles têm do que está ocorrendo no Brasil. A primeira delas é de uma corrupção absolutamente inadmissível pelas suas proporções e pela sua dimensão. Eles questionam como é que só agora se veio descobrir o volume da corrupção que se pratica a nível de governo no Brasil. O segundo ponto é como é que o Brasil vinha tão bem e, de repente, exibe níveis de desemprego superiores a 8%. Como é que o Brasil vinha tão bem e, de repente, exibe inflação que vai chegar possivelmente a 10% este ano? Como é que o Brasil, que vinha tão bem, vai ter um desempenho do Produto Interno Bruto com uma queda de 3% este ano? Tudo isso eles avaliam, eles apreciam e pedem explicação sobre quais os erros cometidos. Mas nas conversas que eu tive, e isso é importante que Vossa Excelência entenda e os presentes do Senado compreendam, é importante a percepção destas pessoas. Elas entendem que no governo do Brasil hoje, o grande problema reside na falta de unidade dentro do governo, no plano político e no plano econômico. No plano político é PT versus PT, e esse plenário tem assistido manifestações de PT versus PT, linhas de confronto direto, para não falar em PT com PMDB, em PT com PDT, ou seja, o conflito interno no plano político e o conflito interno no plano econômico. Os que querem Levi ministro e os que querem Levi fora do ministério. Isso passa à perda da confiança do investidor. Os investidores estão fugindo léguas de investimento do Brasil porque percebem a falta de unidade do governo. Não há unidade de pensamento nem no plano político, nem no plano econômico. E isso produz o que Vossa Excelência está fazendo numa apreciação que eu considero importante pela sua história, pelo conteúdo da sua manifestação e pelo discurso que profere nessa tarde do Senado, quando seus pares têm a oportunidade de acrescentar, ainda que modestamente, alguns elementos às suas considerações. Com os meus cumprimentos, essa minha manifestação, que trago do exterior com a percepção de como é que o mundo está vendo, neste momento, o Brasil, no plano político e no plano econômico.
Muito obrigado, senador Agrippino, seu testemunho hoje, pela credibilidade que Vossa Excelência tem, pela experiência e pelo evento que passou a participar, acabou de participar, é muito importante nesta discussão que estamos travando. Senhor presidente, finalizando, eu gostaria de deixar apenas 5 pontos em uma frase. Vou enumerar 5 pontos, alguns pontos que acho fundamental para que o governo possa dar esta volta que o Brasil espera e exige. Primeiro, absoluta intransigência com a corrupção. Segundo, humildade para reconhecer os erros em vez de insistir em repeti-los. Terceiro, criatividade para enfrentar soluções novas, muito além das fáceis e cômodas decisões. Transparência e franqueza na relação com a sociedade, expondo a real situação do país e as verdadeiras razões da crise. Autoridade e liderança, que em poucas palavras significa mostrar quem é que está no comando. Identidade de discurso e coerência com a prática. É preciso que o PT assuma o seu papel como principal partido de sustentação da presidente Dilma. E, finalmente, coragem. Coragem para tomar todas essas atitudes, enfrentar os grupos de pressão, enfrentar a verdade e conseguir representar aquilo que o Brasil precisa neste momento. Muito obrigado, presidente, pela tolerância.